Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Tá aí, hoje é dia de Sinal Verde. O Bruno Lourenço já tá aqui no estúdio para contar sobre a regulamentação do Uber. É isso mesmo, Bruno? Bom dia.
Bom dia, Marcela. Bom dia, Natan. Bom dia, ouvintes. Pois é, aqui em Brasília a gente já tinha a lei que autorizava o funcionamento, ou que permitiria o funcionamento de aplicativos como Uber, Cabify, Levo. E agora saiu um decreto para regulamentar. O Poder Executivo editou esse decreto. E agora a gente tem algumas regrinhas que valem aqui para Brasília. Mas é interessante a gente falar, porque na sua cidade, ouvinte aí de Cuiabá, de Fortaleza, pode pensar, isso aqui daqui a pouco vai chegar para mim, como é que eu já posso me posicionar em relação a esse assunto. Então, vou dizer aqui alguns itens da regulamentação e depois comentar também o que o Uber tem a dizer sobre esse decreto. Primeiro, a regulamentação diz que os veículos precisam ter 4 portas, ar-condicionado e capacidade máxima para 7 lugares, né? Quer dizer, não são permitidas vans, por exemplo. E os carros devem ser licenciados no DF, né? E ter até 5 anos para os movidos a gasolina e álcool e até 8 anos no caso de adaptados, elétricos e híbridos. E todos os veículos deverão passar por uma inspeção anual para verificar conservação, manutenção e segurança. E esse cronograma será definido ainda pela Secretaria de Mobilidade aqui do DF. Mas vale lembrar que a gente já deveria ter, né, em funcionamento aquela inspeção ambiental veicular anual, desde 2010 e até hoje não saiu do papel. E a Secretaria de Mobilidade aqui do DF também vai definir como será um símbolo. Eles, no projeto mesmo, fala que vai ter que ter um símbolo, uma identificação no carro, com o nome na Uber, Cabify, enfim, eles ainda vão definir como é que vai ser essa identificação, se vai ficar fixada ali no para-brisa, no painel. Um outro ponto do decreto, os prestadores de serviço, né, os motoristas, eles deverão se cadastrar aqui no Distrito Federal para receber um certificado de autorização anual, né? E motoristas de táxi, por exemplo, não ficarão impedidos de também participar dessas outras modalidades. E é claro que haverá uma taxa para ganhar esse certificado anual de autorização, tanto para a empresa quanto para o condutor. Então serão duas taxas ali que o governo vai arrecadar. Mas os valores ainda não foram divulgados, ainda não surgiram nesse decreto ainda. Outro ponto, os motoristas devem ser vinculados à fotografia visível no aplicativo, né? Quando você pede o aplicativo, aparece lá o nome do motorista, a identificação e a placa, né, do veículo, que aparece também. E se o carro for compartilhado por mais de um motorista, o aplicativo deverá oferecer uma ferramenta para isso, né? E o decreto e a lei, eles estabelecem que no caso de descumprimento dessas medidas haverá punições, né? Por exemplo, fumar no carro, deixar o passageiro fumar, R$200. Pegar um passageiro sem o aplicativo, R$1.000. Estacionar em pontos de táxi ou paradas de ônibus, R$1.500. E as operadoras, né? As operadoras, elas deverão ter uma matriz ou filial aqui no DF, né? Todos devem fornecer informações sobre os motoristas e também a quantidade de quilômetros rodados e outros dados para a Secretaria de Mobilidade do Distrito Federal. E as multas administrativas para as empresas que descumprirem essas determinações são mais salgadas, vão de R$50 mil a R$5 milhões. E como é que será a arrecadação, além desse certificado anual de autorização? Haverá também uma cobrança. O total de quilômetros de cada operadora será multiplicado por um valor que ainda será definido. Então, a parte de preços, o decreto regulamentou, mas os preços ainda não foram divulgados, né? Isso vai definir o preço que as empresas deverão pagar, né, para funcionar, além do que já pagam, que é o ISS. E esse dinheiro, ele vai para o Fundo de Transporte Coletivo do DF. Vai ajudar, então, a financiar o transporte coletivo da população. Bem, lidos esses pontos, o que acontece, por exemplo, o Uber? O que o Uber achou dessa legislação e também de outras regulamentações que já começaram a surgir no país? Bem, para eles, as 3 camadas de autorização, quer dizer, o motorista, a empresa e o veículo, burocratizam desnecessariamente o processo. Eles também criticam a exigência de emplacamento na própria cidade, né? Aqui no DF, ou seja, motoristas que às vezes são aqui de uma cidade vizinha, né? Que por acaso venham para Brasília para fazer, até mesmo para trabalhar e na hora vaga fazer um serviço ali de transporte, não poderiam. A limitação da idade do veículo, que é de 5 anos, né, aqui no DF, diz que para o Uber vai impactar negativamente a oferta do serviço em áreas periféricas e que não tem um transporte coletivo adequado, né? Mas alguns aplicativos ou algumas modalidades dentro do próprio Uber ou dentro do Cabify, você já vai pegar carros mais novos do que isso. Então, isso aqui vai afetar uma pequena parcela. Mas como o Uber diz, de fato, em cidades periféricas, pode ser que complique, diminua a oferta de veículos. O Uber também considera que as informações necessárias, né, para que os motoristas se cadastrem no sistema, e aquelas três camadas, né, motorista, a empresa ainda vai ter um emplacamento e tudo, acabam conflitando com as regras de proteção de dados e garantia da privacidade de usuários e motoristas que essas empresas, inclusive, se orgulham, é uma das propagandas aí deles, né? E o Uber, por exemplo, no outro lado, ele elogiou a regulamentação em Vitória, que fixou a taxa de contribuição municipal em 1% do valor das viagens. A gente aqui ainda não tem o preço, mas lá em Vitória, que foi esse 1% do valor total das viagens, para o Uber é uma taxa justa e adequada. Então, a gente já tem uma novidade aí no cenário nacional, que é essa regulamentação de Brasília, e agora vamos acompanhar de perto, quando divulgarem os preços aqui no DF, e ver também nas outras cidades, porque a gente sabe que não está sendo fácil a implantação, há sempre resistência, né? E a população também tem que opinar, e se achar que não é assim, vá na Câmara de Vereadores, procure lá, mobilize o seu deputado, o seu vereador, para que ele possa ajudar na regulamentação que seja mais justa para os usuários também, né?
Você sabe, Bruno, que lá em São Luís está uma briga, né? A Assembleia Legislativa, na última semana, rejeitou o projeto de regulamentação, né? Há uma lei que proíbe o Uber lá. Então, houve essa tentativa de mudar a legislação lá na Assembleia, foi rejeitado, e agora o Ministério Público, que está, desde o início, né, muito a favor da regulamentação do Uber, alegando que faz parte ele está de acordo com a lei de mobilidade urbana, vai entrar na justiça mesmo contra essas decisões, contra a lei, né, que está em vigor lá em São Luís, e está uma briga realmente, né? Os consumidores, muitos consumidores têm se manifestado falando que é mais uma opção de transporte na cidade, mas até agora nada feito por lá. E no Acre, parece que vai sair também, né? Já estava previsto para o dia 7 agora de junho começar o cadastramento de motoristas, o início da atividade do Uber lá em Rio Branco.
Eu sei que até o ano passado, o último dado que eu tinha olhado, no final do ano passado, é que mais da metade das capitais brasileiras possuíam leis proibindo o Uber.
Proibindo, né?
Proibindo. Uber e serviços afins, né? Inclusive serviço de aplicativo de táxi, porque você tem o táxi da forma natural, mas você botar essas regras, são tão amplas nas proibições, que acabavam proibindo também os táxis se organizando em aplicativos.
A gente sabe que, de modo geral, as leis, elas são feitas meio que a reboque das mudanças sociais. E os aplicativos, esse mundo digital que hoje está aí se apresentando, as mudanças vêm tão rápido, como é o caso dos aplicativos de transporte coletivo, como é o exemplo do Uber, que parece que a resposta que o Estado quer dar para garantir essa segurança para o cidadão, ele fica meio perdido nisso, não sabe como lidar. Será que não era melhor, enfim, deixar a coisa se consolidar e depois tentar estabelecer essa regulamentação? Ou, nesse caso, como na maioria das capitais, como você citou, não, a gente não está entendendo isso aqui, vamos proibir.
Acho que essa está sendo a reação mesmo. Diante do novo, as pessoas têm aquele, vamos dar um passo atrás, vamos voltar, inclusive isso, porque eles acabam até proibindo os taxistas de oferecer alguma coisa nova no serviço deles, que já é um serviço regulamentado e tudo mais. Agora, para o consumidor, porque se você olhar bem aqui esse decreto de regulamentação do DF, você vai ver que eles estão querendo botar algumas regras dos táxis no Uber. Que é essa questão de passar os dados para a secretaria, de inspeção, de o licenciamento. Só que, bem, quem usa o serviço de táxi, acho que o Uber fez muito sucesso, o Cabify, esses serviços fizeram muito sucesso, porque havia um serviço mal prestado pelos taxistas e com um valor muito caro. Uhum. Então as pessoas migraram para outro serviço porque não estavam gostando do atual. E o governo está querendo botar as regras do atual para o novo. Isso realmente é uma coisa complicada.
Não cabe muito assim, né?
É, a gente fica sempre com o pé... Eu, pelo menos, fico com o pé atrás nessas regulamentações.
Você, enfim, que além de ser um especialista no tema de mobilidade, viaja muito mundo afora, você tem informação de outros lugares, outros países que tentaram, de algum modo, regulamentar o Uber? Como é que isso foi feito?
Não é essa discussão aqui, ou esse talvez o pé atrás aí que as câmaras estão fazendo pelo país, não é exclusividade do Brasil, não. Uhum. Lá fora também, esses serviços chegaram com força e depois de debates, aí começaram a cobrar ou fazer cobranças que os aplicativos, os motoristas começaram a achar desinteressantes. Eles saíram, em algumas cidades na Europa, por exemplo, só pode participar do Uber quem é taxista. Ou seja, você passa por todo o processo normal de licenciamento, de legalização, de autorização, e aí você entra de táxi ou de Uber, ou de Cabify, não faz muita diferença, né? Então, lá fora também a reação foi muito grande, e os governos, ainda mais hoje aqui, pensando aqui no Brasil, na crise fiscal, né, na crise de dinheiro, então eles estão querendo... O olho cresceu para cima desses serviços que pagavam apenas pagavam um imposto ISS. E também quando os motoristas compram, porque quando esses aplicativos chegaram aqui, por exemplo, a venda de carros pretos deu um salto aqui no DF. Uhum. Eles fizeram planos especiais. E quando você vende o carro, você vende também com o imposto lá, o IPI, o IPVA local. Então, há uma arrecadação de impostos que, no caso dos taxistas, que têm isenções, por exemplo, eles não tinham essa arrecadação. Mas o governo sempre quer, está querendo tampar esse buraco, né, que está aí nos estados, nos municípios. Então, eles estão buscando novas fontes de receita e talvez, é o medo que a gente tem, é de que comece a botar nessas empresas. E não são as empresas que vão pagar, quem vai pagar no final somos nós, consumidores, né?
Daí a importância do que você falou, né? De que o cidadão ele participe desse processo, cobrando, mandando mensagem aí para o seu representante, no caso aqui de Brasília, da Câmara Legislativa, na sua cidade, fora de Brasília, na Câmara de Vereadores, para o seu deputado estadual, para o seu deputado federal, para o seu senador também. É um debate que a sociedade precisa mostrar o que ela de fato quer.
A gente não deve se omitir, porque a gente pode ser tanto um usuário como um funcionário, como um prestador de serviço. É uma oportunidade de emprego que surgiu aí nos últimos anos.
Perfeito.
É verdade. Então tá certo, na próxima quarta-feira tem mais Sinal Verde. Muito obrigada, Bruno Lourenço, aqui pelas informações no Conexão Senado.
É sempre um prazer e até a próxima quarta com mais um Sinal Verde.